Bem-vindo, bem-vinda. Quero compartilhar agora contigo uma liturgia que é um casamento que eu vou estar apontando na direção de um casamento do amálgama tântrico, da tradição tântrica, por ser uma das minhas especialidades. Então, de cara, no Tantra, nós temos muitas divindades que são representadas por luzes e muitas outras que são representadas por aspectos sombris. E isso no Tantra é muito importante de notarmos, que todo relacionamento afetivo, e não podemos ser cínicos, acreditando que isso não virá nos visitar, todos os relacionamentos afetivos são compostos por momentos de luzes e sombras, momentos de absoluta facilidade e muitas vezes dificuldades intransponíveis. Então, na realização dessa união, já há essa percepção de que existe luz e sombras. Também dentro da cerimônia da união do Tantra, nós temos três momentos que o casal aproximam-se, ambos auricamente, chegam perto um dos outros e acabam realizando uma troca. Você sabe que no cristianismo é colocado uma aliança no dedo esquerdo, que é o dedo do coração, na mão esquerda, que é a mão do coração, no dedo anelar, que é um dedo que quase não se mexe, porque nós não sabemos amar ainda, e aquela aliança representa a raça dourada, ou a luz crística, como queiram. Esses rituais, segundo as escolas ocultistas, têm a origem atlântida, quando não tínhamos esse dedo, e não existia ainda a polaridade, o homem e a mulher, o ser era um homem ou uma mulher que se autocriava. Existe todo um mito, e esse mito foi vindo e encontrou lugar dentro do casamento cristão. Okay? Já no casamento da união tântrica, nós vamos dar uma flor, um beijo e uma vela acesa. A flor sempre representando o florescimento. No batismo se usa flores, no casamento se usa flores. O beijo significa a união da saliva, que é algo muito íntimo de nós. É algo que está dentro. Então a saliva vai ter essa representação. E uma vela acesa que representa a luz dentro da união. Então, dentro do ambiente tântrico, algo que é bem interessante de pensar, deixa eu ver até se eu tenho aqui uma imagem, não, porque não está aqui perto de mim, depois eu peço para o pessoal que está editando, coloque aqui uma imagem de um chakra para vocês verem, né? O que você vai fazer com essa imagem de um chakra? Pode ser uma anahata chakra, enfim. Você vai desenhar no chão um chakra. Desenhar como? Com frutas. Então todos os convidados vão levar frutas, banana, maçã, melão, e vai desenhar o quadrado, o chão, o círculo dentro do quadrado, o triângulo dentro do círculo, uma meia lua dentro e um pontinho onde vai ficar o oficiante, olha que nome chique, o oficiante e o casal. E os convidados vão ficar ali no quadrado junto com as frutas. Então é feito um mandalá no chão. Isso pode ser feito no ar livre, isso pode ser feito em ambientes fechados. Mas é muito importante que se tenha o alimento, muito importante. O Tantra é um alimento que são as frutas, que é um alimento vivo. É a dança, é a boa música, é a celebração. E você pode colocar também outros elementos que são sagrados dentro do Tantra, como o vinho, como vários castiçais com velas e flores, porque o Tantra, você sabe, tem relação com Eros, com o amor. E esse santuário sempre baseado num chakra. Então você pode desenhar no chão um Muladhara, ou desenhar uma Anahata Chakra, mas toda a liturgia vai ser feita dentro daquele Ou daquele antra, ou daquele mandala. Todo mundo sentado no chão. Então, os vovozinhos, as vovozinhas, né, que não conseguem sentar no chão, põem cadeira mais para trás, mas o mandala todos no chão. E no centro do mandala, onde tem o ponto do chakra, que é a Bindu, o casal um de frente para o outro e o sacerdote do lado. Eu tenho até fotos do meu casamento. Eu vou ver se eu localizo e mando para você ver aqui, que quem fez comigo foi o Levi Leonel. E, enfim. Então, como que começa isso? Ao contrário das religiões, onde não é visualizado, onde não há um entendimento do sagrado, e sim da festa, da bagunça, nós vamos ficar em silêncio por algum tempo. Então, quando o casal senta ali no meio, o oficiante também, todo mundo fica em silêncio. É uma cerimônia solene, tem que ter muito cuidado, muita consciência. Não é um casamento, vou brincar aqui, do Fábio Júnior, tá? Que é para durar 2 dias. Então você vai tentar fazer uma coisa assim, muito criativa, mas ao mesmo tempo muito espiritual, que nos põe em contato com aquilo que no Tantra é chamado de Purusha. Então no começo todo mundo fica bem silencioso e você pode pedir para as pessoas colocarem a mão no coração. Todo mundo, o casal, o oficiante, as pessoas convidadas, vamos sintonizar com aquilo que a gente tem de mais bonito, de mais íntimo. Sintonizar com esse chakra, com... Então esse silêncio vai abrir. Logo em seguida vem a oração. Essa oração, quem que vai escolher? O casal vai escolher. Não sou eu. No Tantra, vamos seguir a tradição tântrica. Então nós usamos um mantra que é assim: Om Shiva Preman Shakti, Om Shiva, Om Shiva. Om Shiva Preman Shakti, Om Shiva, Om Shiva. Shiva e Shakti. Om Shiva Preman Shakti, Om Shiva, Om Shiva. Você traz essas duas forças, todo mundo entoando junto. Esse mantra, os 5 minutos, trazendo a força de Shiva e Shakti. Trazendo esse compromisso das polaridades, trazendo todos os deuses masculinos e as deusas femininas. E o casal sentado, pode-se fazer mantra, pode-se fazer um mudra, um gesto de Shiva, se ambos conhecem. E o oficiante ele pode estar com incenso passando. Om Shiva Preman Shakti, Om Shiva, Om Shiva. Esse incenso, preferencialmente rosa, jasmim, lavanda, que são perfumes mais relacionados com a amorosidade. E aí o oficiante vai falar algo parecido com isso. Estamos todos aqui agora para testemunhar, abençoar, mandar amor, energia, carinho, votos de felicidade, de florescimento e receber a união de duas pessoas. Aí você fala o nome das duas pessoas. Uma união acontece quando duas pessoas, respondendo ao chamado mais profundo do nosso instinto humano, dos nossos chakras inferiores, Muladhara, Swadhisthana, Manipura, você não precisa falar assim, tá? Você vai começar lá embaixo. Um instinto muito forte, ao mesmo tempo o amor do Anahata Chakra, do Vishuddha, do Ajna Chakra, é um chamado para o florescimento, um chamado para o companheirismo, um chamado para a intimidade. E esse chamado agora tem relação com uma parceria de vida, uma vida única, uma vida particular, é que esse compromisso seja arrematado, alavancado, adoro essa palavra, catapultado. Essa é uma palavra que às vezes pensa com nome feio, então não precisa falar catapultado, mas alavancado por uma trama feita de amor, de atração, de vontade de estar junto, de estreitar o relacionamento, de amadurecimento, de apoio um ao outro, tá? E dependendo da união, você vai falar fidelidade também. Só que isso é muito sério. A pessoa tem que... Não, não vou ser fiel e pronto. É melhor que já... Porque esses relacionamentos, quando o casal vem nos procurar no Tantra, eles vão escrever o que, que eles querem no relacionamento. Quando me casei com Juliana, a monja Coen vivia atrás de mim e falava assim, escreve o que você vai dar para ela. Falava, tá bom, tá bom. Aí ela lia e falava assim, mas cadê a palavra fidelidade? Eu falei, monja, a gente é não monogâmico. Ah, tá bom. Então, que assim seja. Eu não vou pôr isso. Então, a gente pôs umas coisas hilárias, assim, sabe? Assim, a Juliana escreveu para mim que ela ia no fliperama comigo. Eu adoro fliperama, isso é um segredo meu. Aqueles de pinball, adoro aquilo. Meu sonho é ter uma máquina dessa aqui em casa. Se eu fosse rico como um amigo meu, Douglas, eu comprava, eu me punha aqui. Então, a Juliana pôs que vai que ia no fliperama comigo, que ia não sei o quê, que ia viajar um mês para me deixar em paz de vez em quando, porque ela sabia que ninguém aguentava ela. Foi muito bacana tudo isso. E eu escrevi as coisas para a Juliana também, que ela estava com câncer, né, na época, ela ia, nós resolvemos fazer essa cerimônia antes da operação dela. E eu pus que eu ia cuidar dela, enquanto ela não tivesse boa de saúde, eu jamais iria me separar dela. E que, de vez em quando, eu ia no almoço de família, muito de vez em quando, muito, mas eu iria com a família dela, enfim. Então, a gente colocou, porque é importante você trazer a luz e a sombra para isso. E a monja foi lendo aquilo, ela já tinha lido. Então, você vai escrever lá, tá? Amor, apoio, aflorescimento, que tenha um amor físico, um amor emocional, que tenha um amor espiritual, e faz pausas de vez em quando, para as pessoas estarem pensando, tá? Se você quiser, no caso meio da Juliana, tem uma hora que a Coen dá também o papel, e eu pego e leio. Eu, Otávio, Djamprein, né? A monja Coen me chama de Djamprein. Eu, Djamprein, prometo agora diante de Buda, no Tantra, diante de Shiva, de Shakti, aí eu falava o que eu prometia para Juliana. E a Juliana falava, Krishna Priya, né, que é o nome dela, prometo diante de Buda que com relação ao Otávio eu vou dar a liberdade que ele quer, enfim, não vou mexer nas coisas dele, que eu não admito que mexa nos meus livros, assim. E ela sabe disso, ninguém mexe nas minhas coisas. Então, são coisas bobas, mas que ficou muito claro ali, que era um papel grande de cada um. Mas vou no fliperama, vou namorar, enfim, vou morar na praia junto se eu estiver bem. E depois a gente vai falar dos desafios, né? Dos desafios da transformação, que a união afetiva é um dos mais intensos dos relacionamentos, que é um grande desafio da nossa encarnação, que a gente se defronta com os nossos karmas positivos e negativos. Mas que o relacionamento com aquela pessoa representa um relacionamento com a própria humanidade. É hora de sair de mim e fazer algo por aquela pessoa. E que haja compreensão, que haja cumplicidade mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de isolamento. Que a gente possa trazer. Aí se repete várias vezes: amor, confiança, brincadeira, alegria, apoio. A Juliana era muito alegre, então a gente falou muito de ser alegre, de nunca deixar perder essa alegria. E ali, diante de Shiva e de Shakti, procurar estar atento para as necessidades do outro também. E aí vem uma parte muito bacana do casamento tântrico, que é assim, vou começar por mim, que seja. A Juliana está aqui na minha frente. Eu coloco a mão em um por um dos chakras dela, então eu coloco próximo do sexual e faço lan, 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 lan. Depois um pouco abaixo do umbigo. Van, van, van. 8 vezes. Depois no umbigo. Ran, ran, ran. Depois o coração. Yang, yang, yang. Na garganta. Han, han, han. No terceiro olho. Om, om, om. e depois ela faz a mesma coisa em mim. Eu insuflo a minha energia nos chakras da pessoa e ela insufla a energia dela nos meus chakras. Um de cada vez, tanto faz a ordem. Depois a gente coloca a mão mutuamente um na cabeça do outro e pode fazer esse mantra Om Shri Klim, que é o mantra do amor. Om Shri Klim, Om Shri Klim, Om Shri Klim, Om Shri Klim, Om Shri Klim. Aí, fez tudo isso, vai se alinhar mais ainda ali o casal. E aí nós vamos, todo mundo que está ali vai colocar as mãos em volta e passar energia para nós e falar que a gente se desenvolva com todo o potencial humano que temos a semente, né? O potencial do amor, de novo, do apoio, da confiança, que seja abençoado não só para nós, mas para todas as pessoas do planeta. Fez isso, levanta todo mundo, brrr, música. Eu e a Juliana, a gente escolheu aquela música do Queen, We Are the Champions, não, We Will Rock You, ó, só o casamento, e a música Queen lá, We Will Rock You, todo mundo batendo o pé no chão, batendo o pau, porque acharam que ia tocar, sei lá, aquela música de casamento, que é uma valsa, né, sei lá, então, rock and roll, que é o que a Juliana gostou, é rock and roll. E Queen, né? Então chama os espíritos do Fred Mercury, do aí tem uma mulher meio... Ela tava vestida porque senão ia ficar estranho, mas com biquíni, com uma cobra enrolada no pescoço, que era uma pirada lá da época que eu era amigo do Heitor, ainda sou, que é um cara da noite. Então a gente fez uma coisa bem legal, que é a hora da dança. Então é uma baita celebração, tocou Queen bastante. Aí de novo aquieta tudo, aí vem a bênção de Gaia ou de Shakti, porque a grande bênção vai ser da Mãe Terra. Então nós podemos falar assim, vamos agora pedir a bênção de Shakti, a bênção de Gaia, todo mundo sentadinho de novo. Estejamos conscientes da nossa Mãe Terra, da nossa Mãe Universal, da nossa Mãe cuidadora que nos acolhe, tá? Que nos nutre, que ela nutre esse casamento, que ela acolha esse casamento, que a mãe de toda a vida, Shakti, oceano de criação, oceano do universo, acolha-nos plenamente, abrace, abençoe esse relacionamento, nutra essas duas pessoas, traga bastante afetividade. E aí, Otávio e Juliana, abram suas vidas um para o outro. Tá? Aí começa, eu dou uma flor, ela me dá uma flor, é a primeira promessa. Então chega para Juliana e fala, com essa, Juliana tá ali, Juliana, com essa flor eu te prometo, agora uma coisa mais específica, de fliperama, essas coisas, eu te prometo, aí eu falei muito isso, né, que enquanto você não sarar, eu vou ficar contigo. Não, não necessariamente só com você, mas eu vou estar contigo. Aí depois ela fala pra mim a mesma coisa, com essa flor eu... E foi bonito que a Ju falou, com essa flor eu vou sarar porque eu quero viver mil loucuras com você ainda. Ela estava com câncer devastador. Tá? Então essa bênção é a bênção da flor, que representa um florescimento. Depois da segunda bênção, a gente pode evocar a divindade do amor, que pode ser Krishna no Tantra, pode ser Krishna, ou Cupido na tradição da Wicca. Vamos invocar a bênção dos anjos do enamoramento, do Cupido, do Eros, que é aquele que tece os corações, que une os corações, que alquimiza os relacionamentos e cria romances do outro mundo, que representa o beijo que deve perdurar pelo momento que os dois estão juntos, não é? E aí a gente fala, o sacerdote, né, no caso, algo como abra o seu coração um para o outro agora. E aí pede para um ficar olhando para o outro, com muita ternura. Ou pode dar um pequeno beijo também, com muita ternura, com muito amor. E esse beijo, eu posso falar também, com esse beijo eu dou alguma coisa. E ela Ela falou para mim que a Juliana era uma figuraça. Ela falou: com esse beijo eu nunca vou te acordar. Você pode dormir até meio-dia todo dia. Eu prometo que eu sempre vou respeitar o teu sono. E porque eram coisas muito nossas, assim, né? Aí, se você quiser, depois você chama o anjo da família, se isso faz sentido para você. O anjo, a divindade da família, que no Tantra é Ganesha, que é o filho. Então você fala: agora eu peço a Ganesha que cuide do lar, da família, que abençoe esse casamento, que abençoe o lar. E aí um acende uma vela e dá para o outro, troca essas velas, e uma outra promessa: com a chama dessa vela, você promete alguma coisa. Eu lembro que eu prometi para a Ju que eu iria fazer o possível para ela se tornar a melhor professora de yoga do mundo. Porque tinha a ver com uma coisa material, né, que eu ia permitir que ela fosse para a Índia estudar, ia criar condições para isso. Tá? E finalmente, o casal faz uma prece juntos. Eu te ofereço como minha companheira e eu me ofereço como teu companheiro. A gente une ali e novamente, music. Todo mundo dança, celebra, pode ser um Krishna Das, uma dança assim bem gostosa, tá? E o casal pode passar um pouquinho de vinho um para o outro, né, para os convidados, um tiquinho de vinho um para o outro. Tá? Tudo, nada de parabéns, abraçar, que você seja, nada disso, é uma coisa silenciosa esse tipo de ritual. Não vai entrar na falação que todo mundo começa a falar sem parar. Vem aquela tia, avó, não sei o quê, abraça, fala. E quem é casado sabe de não ouvir nada essa hora. Então é coisa de carinho, te oferecer uma coisa. E no final, o celebrante diz algo próximo disso, né? Em nome de todas as pessoas, de todos os seres aqui presentes, eu digo que nós reconhecemos vocês, Otávio e Juliana, como companheiro e companheira. Se você gostar dessa palavra, marido e mulher, não tem problema. Que os deuses e as deusas também, com toda a bondade dos mesmos, abençoem essa união enquanto ela durar. Que a força e o firme propósito, a disciplina, a doação, a celebração, sustentem vocês. Que vocês evoluam, que vocês amadureçam. Que a sabedoria traga, que a sabedoria universal traga iluminação e clareza nos relacionamentos de vocês. E que esse relacionamento brilhe sempre na tua vida. E de novo, música e silêncio. É legal terminar no silêncio, tá? Se é um casamento mais sofisticado, no final o casal pode sentar, a mulher, né, ou quem é mais leve, senta no colo do outro, faz o yabi-ubi, que é aquela união tântrica, e fica abraçadinho. Tá bom? Fica abraçadinho. Então, esse é um desenho de um casamento tântrico. Mais pra frente eu vou especificar alguns mantras para você. Tem algumas formas de respirar também. Eu não sei se alguém faz casamento tântrico hoje no Brasil. Acho bem pouco provável. Dentro do Tantra tibetano, sim, tem o Lama Padma Sankey. Mas do Tantra hindu é muito raro, mesmo na Índia. Mas se você tiver a oportunidade de ver um filme sobre os casamentos na Índia, eles são incríveis. São rituais muito lindos. Você vai ver algumas coisas que eu falei aqui. Eles colocam a bindu um no outro, que é aquele pontinho que você desenha aqui. Às vezes fazem desenhos das mãos com rena, né? É muito sofisticado, é muito bonito essa união. São tendas assim, extremamente decoradas com bom gosto. Ok? Mas o importante é ter esses papéis de compromisso. O sacerdote deve ler, deve fazer com que um fale para o outro, tem que ter o beijo, tem que ter a flor, tem que ter o vinho no final. Usar esses elementos vão ser importantes. Mas isso daqui que eu estou passando para você é só um desenho para que você crie o teu. Então é um desenho para que você possa organizar o teu, ok? Te encontro na próxima lição.